Tá começando agora o Memofone, o formato do podcast que é feito pela comunidade Memo. Nesta temporada, o Memofone vai ser o nosso canal de troca, pra gente estar juntinho de você, nosso memozão. A gente quer te ouvir e trocar ideia contigo, então pode mandar áudio. Desabafe, traga seus incômodos, sugira um tema, manda uma crítica, uma pergunta. Se bobear, até um elogio a gente tá aceitando. Vem que vem! Oi, gente, eu sou o Abel Oliveira, apresentando aqui mais um Memofone pra você. Eu tô chegando aqui hoje muito animado, acho que temos aí um episódio muito legal pra fazer, com temas e questões bastante diversas e todas interessantíssimas, que foram trazidas por você, nosso memozão, que nos escuta e se engaja na produção desse formato aqui. Então, já começo agradecendo a todo mundo que mandou seu áudio pra gente. Como vocês sabem, eu nunca tô sozinho, né, tá aqui comigo Pedro de Figueiredo, Lincoln Frutuoso e o pastor Ronan Lima. Como é que vocês estão chegando, meninos?
Tô bem, Abelito. Tô tranquilo. Animado de estar com vocês mais uma vez, né? Sigo firme.
Eu tô suave e entusiasmado. Vamos juntos.
Ah, gente, eu tô sem carisma, mas vou botar meu carisma aqui, elevar o meu carisma pra falar com vocês.
Buscar aquele carisma lá no fundo, né?
No fundo tem, no fundo tem. É mais cansado do que ser carisma, mas vai ser bom a gente trocar isso.
Então, gente, o episódio de hoje é um episódio em que a gente não vai falar nem de passado, de temporadas anteriores, como a gente fez ali no episódio zero de estreia, e também nem do que tá por vir, porque já veio. Nossos memozões já estão comentando e mandando seus áudios sobre a temporada atual, né? Sobre o nosso Estudos Homens e Cuidado. E é uma delícia ver vocês interagindo e participando disso junto com a gente. Pra começar, trago aqui o áudio do Wallace Barreto. Ele faz parte da nossa comunidade Memo. E ele fala de Santarém, no Pará, e traz aqui proposições pra gente. Vamos ouvi-lo?
Recentemente eu vi uma discussão do Henrique Restier e do Tom no Instagram com a pergunta: seria legítimo ter ações afirmativas para homens negros? E eles procuram refletir sobre vários eixos, né? E começam pela educação, falando do baixo acesso de homens negros à educação superior, comparado a outros grupos, do alto índice de evasão escolar, né? Acredito que homens negros, pelo que eles colocam, são os que menos terminam o ensino médio, né? E fazem uma reflexão sobre como essa demanda das ações afirmativas acaba sendo direcionada a outros grupos, né? Mulheres negras, mulheres brancas, e como muitas vezes homens negros não são incluídos neste debate, né? Na visão deles. Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Uma vez que homens negros são o grupo que mais comete suicídio, por exemplo. Falar de ações afirmativas em prol da saúde mental e de outros campos, né? De outros campos tão diversos, mas que também traz uma necessidade de nos responsabilizarmos enquanto homens negros, de fazermos essa articulação, né? As ações afirmativas, elas não nascem do nada, né? Teve muito suor e sangue, né? De muita gente para que esses grupos minorizados alcançassem essas ações afirmativas. E nós precisamos também nos articular, né? Politicamente, cientificamente, enquanto grupo, para que a gente possa de fato alcançar, atingir essa meta, né? De termos políticas públicas e ações afirmativas para homens negros, né? Que são tão diversos. Acho que vale muito a pena a gente refletir e principalmente agir a esse respeito.
Boa! Muito obrigado, Wallace. Eu gosto muito de ouvir o Wallace, porque ele sempre traz muito isso, assim. O que a gente pode fazer? Como que a gente se articula? Como que a gente se organiza, se mobiliza? E esse pensamento muito político, né? Acho que conversa muito com o propósito do Memo. Uma informação aqui para quem tá nos ouvindo: a fala do Wallace nesse áudio, ela faz referência a uma série de posts do Henrique Restier no Instagram, que traz a seguinte questão: seria legítimo ações afirmativas para os homens negros? Então, para quem ficou aí curioso, é só vocês acessarem o perfil dele, é @HenriqueRestier, e os posts estão todos lá no feed. Mas bom, meninos, quero ouvir vocês.
É, acho que primeiro agradecer o Wallace Barreto, né? Um homem negro do Pará, de Santarém. É um cara que eu entendo próximo da gente, né? Apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente. Gostaria de conhecê-lo, hein, Wallace? Fica aí o recado aí de um dia te conhecer. É, mas eu sei que é sempre bem falado, querido aqui por todo mundo do Memo. E é isso, né? Acho que Henrique Richier falando, a gente tem que ouvir, né? Um cara que eu admiro muito, assim, na sua trajetória acadêmica, no debate de masculinidade. Então, acho que se ele está trazendo essa questão, acho, no mínimo, importante a gente refletir sobre, né? É, porque eu acho que isso traz bem essa dimensão de masculinidade no plural, né? É isso, não é por ser homem que o homem negro tem os privilégios que a gente pressupõe ter por ser, pura e simplesmente, um homem, né? Tem esse atravessamento racial aí que compõe esse cenário também, né? Esse seu lugar na sociedade, assim. E acho que eu não tenho condições de afirmar se é importante ou se não é importante, mas me parece necessário olhar para esse grupo de pessoas, né? No caso, homens pretos, de uma maneira particular, assim, né? Porque eu entendo que o fato da gente olhar para isso destacadamente, dando uma ênfase, um foco nesse grupo, traz esse olhar de cuidado, né? Para conectar um pouco aqui com o nosso tema de estudo, assim, né? É isso, se homens negros se suicidam mais, como o Wallace colocou, se homens negros têm menos acesso à educação formal, como o Wallace colocou, que veio do artigo lá, do texto lá do Henrique Richier e tudo mais, só isso, só esses fatos, né? São fatos, são dados, né? Isso merece uma atenção para a gente e aprofundar esse debate de masculinidades que ainda fica num campo muito estereotipado de que todos os homens são iguais, né? Sempre lembro de Lincoln falando de que os homens não são iguais como a mãe dele, a tua mãe, Lincoln, a tua avó.
Minha mãe. Ah, Lincoln, mas todo homem é igual. Soltava isso diariamente para mim.
Então, acho que vale esse questionamento aí de todos os homens são iguais quando a gente olha esses dados, né? Específicos voltados para homens pretos, assim. Então, acho que um olhar direcionado traz esse cuidado com esse grupo que nitidamente, notoriamente, né, com dados e fatos concretos, está sendo, de alguma forma, desfavorecido na sociedade que a gente vive, né, dentro do Brasil, assim. É, eu acho isso importante para a gente, institucionalmente no Memo, até ponderar melhor, né, o que a gente precisa fazer para olhar para isso de uma forma mais cuidadosa, mais comprometida, né? Estamos aqui em quatro homens, né? Dois assumidamente negros, Abel, que para mim sempre, né, sempre traz esse ponto de reflexão, é branco, é negro, é indígena, né? Esse homem de Floresta Azul, né? Que é Abel Oliveira. Eu, que tenho traços fenotípicos, de alguma forma, que me aproximam também de um universo negro, mas eu não tenho nem a menor, não tenho a audácia de falar que sou um homem negro, apesar de, em alguns momentos, com Lincoln, né, já ter sido apontado dessa forma, assim, isso já gerar discussões internas interessantes, assim, né. Mas, bom, eu agradeço, acho que, o Wallace por levantar a questão e fico pensando nessa perspectiva do cuidado, né, de como a gente pode olhar para além desse cuidado individual, mas nesse cuidado de uma dimensão de um grupo social, a partir de políticas públicas específicas, né? Eu acho que isso traz o debate, torna o debate ainda mais interessante. E, de novo, né? Vindo de Henrique Richier, o questionamento, o apontamento, acho que vale a gente parar para pensar direitinho.
Não, eu acho super interessante a gente considerar essa fala do Wallace, né? Que, em alguma medida, a gente sempre pensa que, em perspectivas interseccionais, quando a gente vem produzir aqui esse podcast, por exemplo, mas vindo esse áudio dele, assim, nos levanta essa bola também. Precisamos trabalhar e aprofundar isso melhor nessa temporada. A gente consegue fazer isso de outras maneiras, pensar política pública mesmo, ação afirmativa, o que a gente consegue fazer junto com o Wallace, junto com muitas outras pessoas que podem se juntar a gente, e o que é possível fazer, né? O que é possível pensar também. Me parece que são questões muito novas, assim, né? Pra mim, me soa como questões muito novas, assim. Mas fico estimulado a pensar isso e a considerar também isso no desenvolvimento desse estudo aqui, né?
Abelito,
oi.
Mudou alguma coisa aí pra você na sua percepção de como você se entende racialmente?
Então, tenho me colocado hoje como que antes, assim, quando eu cheguei no Memo, eu só fugia dessa discussão, né? Eu não me considerava nem homem branco, nem homem preto. Sabia que era muito fruto dessa mistura, né? Que compõe o Brasil. Mas toda vez que eu tinha que colocar alguma me autodeclarava branco, por uma questão de perceber que nunca sofri racismo, né? Então, assim, em alguma medida isso é um vetor que me fez... um critério que me fez pensar e seguir dessa maneira. Hoje tenho me colocado como um homem pardo, né? Assim, embora tenha questões com o termo, questões com essa designação aí, mas me entendo que é o lugar onde, sei lá, onde eu sou, onde eu posso estar, na verdade, ocupando e, em alguma maneira, sendo político também. Ainda me traz confortos ainda, né? Eu falei que eu lembro de ter falado isso também, porque é uma máxima que eu sempre usei, né? Usei toda aí a minha vida pra poder... até os 25 aí, elaborando muito sobre minha sexualidade, sobre meu gênero. A partir de agora, acho que tem aí uns anos aí pra eu poder me entender e elaborar um pouco mais sobre minha raça, que em alguma medida eu sinto também que é um indício, né? Se eu levei tanto tempo pra pensar a minha raça, também é um indício de que eu sou branco, sabe? Assim, em alguma medida, por isso que me fez também me colocar como uma pessoa branca, né? Não ter que pensar a raça, a minha raça como uma questão, a minha cor como uma questão. Então, se só aos 25 eu consegui considerar isso uma pauta, isso também me traz informações sobre onde eu tô. Mas, sei lá, ainda me gera alguns desconfortos, mas estamos elaborando, estamos caminhando.
Mantemos a reflexão, né?
Mantemos a reflexão.
Queria só falar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, que eu acho que não tem a ver sobre como a gente se identifica, né, enquanto raça, mas sobre o quanto a gente percebe como que essa raça ela perpassa essa masculinidade de uma maneira inteiramente destrutiva, né? E como que essas masculinidades, porque acho que até o que você falou, Abel, tipo, qual é o privilégio de ser negro, né? Qual é a vantagem de ser negro no Brasil? Né? Então, muitas pessoas acabam também, de muitas maneiras, de muitas formas, e olhando para a sociedade, olhando para esses números, para esses dados, se distanciando também desse processo de entendimento racial e de assumir a sua negritude, porque não querem também sofrer as consequências disso, né? Então, eu acho que é importante isso se perpassar no debate masculinidade, porque para eu falar enquanto homem negro, eu vou ter que falar que eu sou objetificado, eu vou ter que falar que eu faço parte desses mais de 70% da população carcerária e de que eu já vou ser visto como esse homem animalizado, então, e que aí botando bem entre aspas, né, que precisa de políticas públicas, porque aí tem aqueles conflitos internos, né, eu preciso porque se eu enquanto homem posso prover a minha família e trabalho duro, mas que trabalho duro é esse que tá ferrando os caras por dentro, né? Então, assim, são muitas camadas que estão por trás de dados, por trás de uma autodeclaração ou de um entendimento enquanto pessoa negra e, consequentemente, dentro do que a gente tá falando aqui, por trás de políticas públicas, né? Então, como isso pesa muito mais no que eu vou encarar e não necessariamente naquilo que eu gostaria de ter. Assim.
Só rapidinho, irmão, salientar a urgência da gente falar sobre isso. Eu agora cito Conceição Evaristo, que falou isso no Mano a Mano ou num outro podcast muito famoso que rola por aí, né? Ela falou, jogou atenção sobre isso também. Eu acho que isso aponta para essa urgência da gente falar sobre isso enquanto sociedade, né? Não enquanto determinado grupo social que está sofrendo com relação a isso tudo, foi o que o Pedro falou anteriormente, mas é enquanto grupo social mesmo, enquanto brasileiros, sabe? A gente precisa levar isso mais a sério, né? Mas vamos lá.
Eu tô aqui agora com o áudio do Álvaro Burger, ele é de Campinas, São Paulo. É alguém que chegou até a gente por conta do podcast mesmo e do interesse dele nos nossos grupos reflexivos. E ele traz uma sugestão de tema para ser explorado aqui nessa nossa nova temporada do podcast. Então, fala aí pra gente, Álvaro.
Salve, Abel. Salve, pessoal do Memo. Ouvintes, tudo bem com vocês? Gostaria de trazer aqui um elogio e, quem sabe, também uma indicação, uma reflexão aí de um possível tema para um episódio. Então, gostaria de trazer um elogio em relação ao tema dessa nova temporada do podcast, da pesquisa que vocês estão se propondo a fazer também, sobre o cuidado. Eu acho que, principalmente em tempos pandêmicos e agora nesse pós-pandemia que a gente está, esse tema de cuidado é muito relevante e, com certeza, muito importante para a nossa reflexão. E dentro disso, a indicação que eu queria fazer é com relação a se vocês acham relevante discutir o cuidado dentro do esporte, né? Acho que o esporte ele está envolvido na vida de grande parte de todos nós, assim. e eu, enquanto psicólogo do esporte, o cuidado faz parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E eu vivencio na prática o quanto que esse cuidado, principalmente em saúde mental, no esporte dos homens atletas, é algo que ainda é negligenciado, vamos dizer assim. Então, de repente, pode ser uma sugestão para um tema de algum episódio dentro do podcast. Grande abraço para todo mundo e se cuidem.
Obrigado, Álvaro. Eu adorei a ideia dele, assim de cara. Me parece uma ótima ideia, super a ver com o nosso estudo. Aí fico com dúvidas, né? Não sei se vira um macrotema para a gente se aprofundar, não sei exatamente como operar para a gente trazer esse recorte para cá, né? Mas fico estimulado a fazer, e o Álvaro traz já alguns insights, né, de como fazer isso, né? O que vocês acham?
Eu gostei muito do que o Álvaro trouxe, porque eu acho que pensar esporte, né, é pensar sempre, ou quase sempre, sei lá, em performance, né? Numa alta performance. Em aguentar a pressão e superar seus limites. Eu acho que o esporte está muito associado a isso, principalmente o esporte levado de forma profissional, né? Eu acho que nas últimas Olimpíadas, nas Olimpíadas do Japão, né? Nas Olimpíadas de Tóquio, teve a Simone Biles, não sei se é assim que fala, né, o nome dela, mas acredito que seja, que ela é uma esportista das mais premiadas e mais importantes da história da ginástica, e ela teve questões de saúde mental e falou disso publicamente, saiu da prova e tudo mais, e levantou esse grande tema aí que o Álvaro está provocando para a gente falar também, a nível global, né? Eu achei isso foda, assim, porque de fato, né, como é que dá conta disso, né? De encarar esse tema. E, né, e essa atividade física, que é de alguma forma para levar a gente a se superar e a encarar as coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo respeitando um certo limite do ser humano, do nosso corpo, da nossa cabeça e tudo mais, assim, né? Lembro também do Michael, querido Michael, sinto uma falta danada dele no time do Flamengo até hoje, desde que ele saiu, que ele pensou em suicídio. Ele pensou em se matar, teve várias questões de saúde mental, porque ele estava passando por um período ruim ali, né? Uma fase ruim, enquanto jogador de futebol mesmo, assim, não estava jogando tão bem como ele costumava jogar. Eu sou fã do Michael, né? Então eu achava sempre ele bom, mas ele estava passando por um momento que ele estava sendo muito xingado, não estava conseguindo ter oportunidade no time titular, e começou a questionar até a sua própria integridade física, assim mesmo, né? De pensar em se matar e esse tipo de coisa. Isso me fez até repensar um pouco a minha postura como torcedor, né? Eu acho que isso é um ponto que, independente se você é um cara de esporte, de alta performance e tal, acho que é como você se coloca no esporte como torcedor. Acho que isso me fez pensar sobre isso tudo também. Então acho que é interessantíssimo, pô. E aí é isso, né? Tendo o Brasil, o futebol servindo quase como sinônimo para esporte, né? No país que a gente mora, a pressão que esses jogadores recebem, a gente coloca tudo na conta do dinheiro, né? O cara enche o cu de dinheiro, pô. O cara tá milionário, tem que aguentar mesmo a pressão, pô. Ele é pago pra isso. Então eu vou xingar a mãe dele, a mulher dele, os filhos dele, e vou bater, quebrar o carro e, sabe? Tipo, como é que é isso, né? Deve ser muito complicado, mas ao mesmo tempo, eu como rubro-negro que sou, acho que eu tenho que exigir mesmo que o jogador se esforce, que não seja um mercenário salafrário e não sei o quê. Então, acho que essa discussão de saúde mental no esporte eu acho muito maneira, sim. E acho que só tenho mais reflexões a fazer do que qualquer afirmação e conclusão a se chegar.
Boa, boa. Eu acho assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que abre muitas frentes reflexivas, assim. Convivi muito com um primo meu e um grande amigo meu que jogaram futebol por muito tempo na base e tal. Acompanhei muito isso também. E como o cuidado é distante, a base do futebol, né? Os clubes aqui do Rio de Janeiro. E como isso é distante já nesse primeiro momento, assim. Os meninos fraldinha, pré-mirim, mirim, o que era na minha época, né? O clube já não se responsabiliza necessariamente pelo cuidado desses jogadores. Eles ficam a cargo da família, enfim. Eu acho que tem diversas possibilidades de desdobramento. Mas o que eu fiquei pensando, essa coisa da habilidade atlética como um pilar para o estabelecimento da nossa masculinidade enquanto homem, né? Isso por si só já é um problema, porque exclui outras possibilidades de masculinidade, né? E essa coisa que Pedro trouxe da habilidade atlética sempre está diretamente relacionada a essa coisa da performance, da competição. E o cuidado, ele vem como uma consequência da performance, sabe? Porque na maioria dos homens que praticam esporte, não são pensando no cuidado. É pensando em jogar pra caramba, em ser bonzão, em competir, essas coisas todas, mas não no cuidado, assim. Então, eu acho isso fantástico, assim. Teve um ciclo que eu era caseiro dos grupos reflexivos do Memo, que um cara de Salvador, ele falou uma coisa que me marcou muito, assim. Porque o esporte, pra mim, ele sempre teve esse lugar da competição, mas eu não sou um cara muito competitivo, assim. Eu não sou daquelas pessoas que Pedro fala que é, que ia é ganhar cada qualquer custo, grita, vibra, essas coisas.
45 do segundo tô dando carrinho, não interessa.
Eu gosto de jogar mesmo, assim, e tenho um certo talento, né? A canhota funciona e tal, essas coisas todas. Mas não é sobre isso, assim. Só que eu tava me pegando num momento e ele me fez refletir sobre isso, né? Do quanto a relação dele com o futebol, com o esporte, foi nocivo pra masculinidade dele, no sentido de que ele abandonava a família, dia de fim de semana, dia de semana, pra jogar bola, assim. Pra ir pra outros municípios da Bahia, pra competir, pra jogar e tal. Então ele não viu o filho dele crescer. E era assim, futebol de várzea, não ganhava um dinheiro e tal. E ele, num dado momento, entendeu que o futebol, por exemplo, tava sendo nocivo pra ele. E eu parei pra pensar, porque eu, apesar de gostar muito, até final de 2022, que eu acho que foi a última vez que eu joguei bola, assim, eu tava tendo que tomar um Dorflex, ou dois, assim, pra conseguir jogar bola. Então eu tomava remédio pré e pós, pra eu conseguir, pra assim, no dia seguinte, eu não acordar devastado, tá ligado? Então eu
isso
entendi.
É infiltração no joelho do futebol amador, né? Maluquice, Leon.
É isso, já estirei o ligamento dos dois joelhos jogando bola. Só que eu sempre gostei muito. Isso sempre. A Tayane, esses dias, chamou atenção nisso pra mim, né? Pô, tu não tá nem mais jogando bola. Assim. Eu não tô conseguindo. Mas também não tô mais fazendo questão. Porque senão eu ia tomar o remédio pra jogar bola, sabe? Porque eu acho que ele me fez enxergar esse lado do futebol. Que o futebol não tava sendo benéfico pra mim, sabe? Eu saía com muita dor. Assim, era um sacrifício muito grande jogar bola. Jogava, conseguia jogar, desenvolvia todo o meu talento, né? Que foi um, porra, sabe? Foi ao longo de uma vida trabalhando pra conseguir chegar onde eu cheguei. E, porra.
Pivôzão, né? Pivôzão, né? Pivôzão, né?
Trabalho em todas as áreas dentro de campo, Pedro. Mas, assim, hoje eu não consigo, prefiro não jogar mais. Acho que por conta disso, encontrei um outro lugar. E é isso, joguei basquete, joguei vôlei, joguei handball, todos os esportes com bola assim. Eu jogava e jogava direito, não comprometia. Mas parei com tudo porque eu tava entendendo que não tava fazendo sentido pra mim nesse momento. Era mais uma coisa na minha vida que não tava sendo benéfica pra mim. Ficava bolado porque eu tô gordinho, né? Então meu corpo não consegue responder ao meu cérebro. Aí eu saía puto da vida, cheio de dor. Então eu falei, quer saber de um bagulho? Vou parar de jogar bola. Até julho de 2023 eu ainda não joguei bolas. Então talvez seja o maior período da minha vida que eu tenha passado sem jogar um futebol.
E Lincoln, você falando dessa parada, né? De como eu me manifesto nos gramados. A gente já trocou essa ideia. Eu me transformo, eu sou bem parecido com esse camarada aí do grupo reflexivo, né? É isso, eu dou carrinho até os 45 do segundo, sempre fui visto como o zagueiro ou lateral esquerdo raçudo, botava a faixa de capitão, porra, e muitas vezes, mas eu não jogo futebol desde a pandemia. Quando veio a pandemia, né, não joguei mais futebol e nunca mais voltei. E eu tenho uma curiosidade com medo, é uma curiosidade com receio, né, de como seria eu voltar a jogar futebol. Não só pela minha saúde física, é isso, de eu correr e meu joelho ficar atrás, metros atrás, mas também pelo meu comportamento dentro de campo, né? Essa coisa da competição que o esporte traz, né? E que é estimulado de alguma forma dentro da nossa sociedade e tal. Eu fico com receio, assim, cara, o Pedro que debate masculinidades e tem, né, refletido muito sobre si, sobre o mundo e tudo mais, como é que isso vai se refletir dentro de campo, assim, né? Eu que, porra, sempre dei uma ombrada ali só pra marcar minha posição e fazia isso com muita naturalidade, né? Tenho amigos que me zoam até hoje desses meus comportamentos de levar tudo a sério quando jogo qualquer pelada e tal. Eu fico pensando sobre isso, né? E essa coisa da saúde mental que o Álvaro coloca, eu acho que se mistura nisso tudo que a gente tá falando aqui. porque a minha cabeça muda quando eu tô praticando esporte, né? Nesse lugar do futebol, particularmente falando aqui. E é isso, eu também não quero abdicar totalmente do esporte, sabe, Lincoln? E acho que nem você deveria, né? Não no sentido
total.
De... É, mas assim, enquanto atividade física, enquanto uma coisa prazerosa, que sempre fez bem pra gente, né? Eu não quero não ter mais isso na minha vida, sabe? Eu sinto uma falta danada de jogar futebol, do mesmo jeito que eu sinto falta de Michael no Flamengo. Eu sinto falta também de, porra, dar aquela corrida pela canhota. Eu também sou canhoto, né, Lincoln? Então, pô, quem é canhoto sabe da habilidade diferente que já traz em si. Também sinto falta, sabe? E quero voltar a me relacionar com o esporte de uma maneira mais saudável, que não mexa tanto com a minha cabeça assim e que não me transforme num ogrinho, sabe? Num ogro. De ficar esculachando o outro e não sei o quê, entendendo isso como uma pilha pura e simplesmente tranquila de ser né, manifestada quando tô praticando esporte, assim. Muito bom, Álvaro. Adorei. Álvaro Burger, né?
Grande nome. Excelente nome.
Eu achei interessante, gente, que ele traz a questão da saúde mental, assim como o Wallace também traz a questão da saúde mental ao falar sobre homens negros, né? Eu fico pensando aqui, olhando pro estudo da gente, estudo sobre homens e cuidado, em que lugar que saúde mental entra, sabe, assim, nesse estudo, né?
Tem que entrar.
Porque, assim, entra como um macrotema ou como uma questão que permeia todos os macrotemas que a gente for falar, porque ela tá presente em tudo, né? Então, fica isso, assim, acho que é um olhar de atenção pra gente ter com esse tópico, né? Porque acho que a gente já tem falado disso em alguma medida, nos nossos episódios, mas não exploramos ainda totalmente, mas como é que a gente vai explorar isso de fato, né?
Rapidinho também entender como as coisas se conectam, né? Porque também
claro.
Existe uma conexão quase que imediata quando a gente fala sobre masculinidade negras e essa possibilidade de ascensão profissional e social com habilidade atlética, né? É o que a gente vê, assim, uma das únicas possibilidades da gente, enquanto um homem, ascender social e profissionalmente é a partir desse lugar da habilidade atlética, né? Que a consequência disso é a redução do nosso corpo, a redução da nossa experiência ao corpo, sabe? E como esses aspectos da saúde mental se relacionam com isso, né? Você não conseguir, por exemplo, se tornar, dedicar uma vida pro futebol e você não conseguir se tornar um jogador de futebol profissional, sabe? Eu acho que, enfim... É isso, né? Acho que isso suscita em várias possibilidades de análise e a todo tempo se relacionando com masculinidade.
Então, vamos pro próximo, gente. Esse áudio de agora aqui, eu fico assim com os olhinhos brilhando pra ele. Foi enviado pelo Adriano Vasconcelos, que é de Maceió, Alagoas. E o Adriano entrega tudo pra gente. Manda um relato pessoal, um anúncio em primeira mão e ainda traz questões e sugestões aqui. Então, bora ouvi-lo.
Olá pessoal do Memo, aqui é Adriano Vasconcelos de Maceió e faço parte dessa massa de homens que adentrou no universo das masculinidades através do podcast do Memo e foi através de vocês que junto com alguns amigos fundamos um outro grupo reflexivo que se chama Homens de Quinta. Estou muito feliz com essa nova temporada, já maratonei todos os novos episódios e estou esperando ansiosamente os próximos que virão. Então aproveito também a oportunidade para revelar publicamente que serei pai. No momento que gravo esse áudio, Esther, minha esposa, está com 5 semanas e está sendo uma fase de muita alegria e muitas expectativas. Então, sendo assim, eu queria muito ouvir mais homens falando de paternidade. Gostaria de ouvir esse tema sendo discutido com mais profundidade. E pegando um gancho no EP de vocês, dessa nova temporada, Se Passar, Passou, gostei bastante quando foi tocado na licença paternidade. Também fico me questionando de por que a gente só tem direito a alguns dias para cuidar do nosso filho. E eu, como homem e um futuro pai, eu quero ter esses meses para estudar, dialogar e buscar os conteúdos que vão não só ajudar a mim, como pai de primeira viagem, mas também a minha esposa quando o bebê nascer. Não quero ser esse homem que só estuda sobre esse assunto porque a mulher enviou tal conteúdo no Instagram ou porque implorou para ler algum conteúdo sobre a criação de filhos. Eu quero realmente ver os homens se movimentando nesse sentido e buscando aprender junto ao universo feminino. Como é que a gente pode vivenciar essa fase da melhor maneira e sem sobrecarregar a companheira? Então, eu deixo a dica para vocês, espero que vocês pensem com carinho, porque existem poucos conteúdos em relação a isso, e eu hoje eu estou buscando mais estudar o universo feminino. Então, estou ouvindo muito podcast de maternidade, das dificuldades da maternidade, e tentando assimilar as principais reclamações das mulheres para com os homens. Beleza, galera? Abraço para todos, até mais.
Aí, parabéns, Adriano. Sim, muito obrigado pelo seu áudio. Eu tô muito feliz por ele, né? É muito oportuno esse áudio do Adriano, perguntando sobre paternidades. Porque na semana que vem vai ao ar o episódio do Memo Convida, que é sobre paternidades, justamente sobre esse assunto, cuidado e paternidades, e que inaugura esse macro tema do nosso estudo, né? E que será explorado a partir da semana que vem, nos próximos 4 episódios. Então, continua acompanhando o nosso podcast, Adriano. Fica com a gente.
Parabéns, né? Pô, grande momento da vida de Adriano aí, né? Virar pai. Eu não sou pai ainda, né? Mas costumo dizer que tenho a vontade de ser pai. Falei isso no episódio que ele citou aí, o Se Passou, Passou. Que eu acho que a gente permeia, né, o assunto de paternidade como qualquer tópico, né? Acho que isso já é um ponto. Acho que a paternidade, assim como a gente estava falando da saúde mental, é uma questão que atravessa praticamente todo e qualquer tema de discussão no debate de masculinidades. Acho muito difícil a gente se desgarrar de paternidade quando a gente está falando de masculinidades, né? E eu achei muito maneiro, cara, ele dizer que está estudando muito o universo feminino, né? A coisa de maternidades, assim. Porque é uma coisa que a gente tem pensado internamente, é que para falar de paternidades, a gente precisa necessariamente olhar para as maternidades, né? Não tem como também um debate estar desassociado do outro, entendendo que a maternidade é esse momento onde a mulher, na grandíssima maioria das vezes, fica mega sobrecarregada, tem demandas sociais muito tortas e se vê numa posição ali muito difícil de encarar. Então, acho que ele está consumindo conteúdos sobre maternidade. Eu acho que me parece, eu mesmo não sendo pai, né? Me parece um caminho maneiro que ele está percorrendo, assim, para entender o papel dele como pai. Eu acho que tem muito material aí, na real, só falando sobre paternidade, né? Mas como o Lincoln sempre coloca, né? De uma perspectiva talvez um pouco mais individual e menos social, coletiva, né? A questão das paternidades, assim. Então, quando ele fala de licença paternidade, eu considero um absurdo, acho que eu posso falar isso em nome do Memo, essa licença paternidade que oferece 5 dias, né, para a pessoa ali, como licença quando se torna pai. E até essa pegada da empresa cidadã, que é quando a empresa firma esse combinado com o governo, né, com as políticas públicas, de tratar isso de uma forma um pouco mais comprometida. A licença maternidade vai de 4 para 6 meses e a licença paternidade vai de 5 para 20 dias. Então, acho que isso mantém esse entendimento comum, né, de que a responsabilidade do cuidado de uma nova criança, né, que chega ao mundo é muito maior da mulher, da mãe, do que do pai, né? Então, sei lá, acho que de fato muitas reflexões de um tema que é impossível a gente não abordar com a devida magnitude e profundidade, né? Obrigado aí, Adriano.
Boa. Primeiro, celebrar a gravidez aí de Adriano e de sua companheira. Muita saúde para todos aí, meu camarada. Que dê tudo certo, tenho certeza que vai dar. Mas, bom, uma coisa que eu fico pensando e que a gente internamente no Memo tem pensado muito sobre é como a licença paternidade, quando a gente discute sobre licença paternidade, né, a gente meio que automaticamente está excluindo outros pais ou outros homens ou outros indivíduos desse debate, né? A gente sabe que grande parte dos empregados hoje no Brasil são empregadores informais, né? Então, como a gente consegue vincular uma licença paternidade ou uma licença parentalidade para estes que não estão no trabalho formal? Eu lembro que quando a Helena, minha filha, nasceu, eu trabalhava no varejo, trabalhava numa loja, no Norte Shopping, aqui um grande shopping no Rio de Janeiro. Tive esses 5 dias de licença paternidade que não foi suficiente para bosta nenhuma. Não consegui criar nenhuma possibilidade de vínculo com a minha filha, assim. Não funcionou de nada, sabe? E só que eu usei de outra, tive a possibilidade, né, de usar de outra política pública ali do mundo dos empregos para fazer valer e aproximar essa minha relação com a minha filha, que foi o seguro-desemprego, né? Eu pedi demissão desse meu emprego naquele momento e fiquei o segundo semestre de vida de Helena com ela e Tayane, minha companheira, foi trabalhar. Então esse momento, assim, potencializou a nossa relação. É uma parada assim, surreal. Então, eu acho que isso evidencia essa importância dos empregadores formais, dos informais, dos pais, né? Se aproximarem do cuidado e ter esse auxílio, em alguma medida, de órgãos públicos e privados também, né? muito instigante sua provocação, meu camarada. Tenho certeza que a gente vai explorar mais isso no decorrer do estudo aí.
Vem aí, né? Vem aí o próximo tema, paternidade.
Bem-vindo, Adriano. Bem-vindo a esse mundo das paternidades. Parabéns para você, para sua companheira, para a família. E acho que é bem-vindo a uma nova jornada, a um outro olhar de mundo e a um outro homem que nasce assim também, né? Tem algumas frases de Instagram que botam aí que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, etc e tal. E a partir do momento que a gente se implica verdadeiramente na paternidade, entendo que nasce também um pai e nasce um outro homem, assim, né? Eu tenho a Alice, que tá aí nesse processo de 2, 3 anos, é uma fase bem desafiadora. E quando a Alice nasceu, um outro Ronan nasceu junto e foi um parto muito difícil meu, assim, né? Enquanto homem, para entender esse papel mesmo, de se colocar nesse papel de cuidado. O cuidado, para mim, particularmente, não estava distante, mas uma coisa é você estar aproximado, outra coisa é você fazer, né? Ser esse homem que se implica. E aí, pensando nessa perspectiva individual, para, a partir disso, pensar no coletivo. Mas, falo bem-vindo também, porque eu estou junto com você nessa. Tô sendo agora pai de 2, ou de 2, não sabemos até então.
Aí!
E traz novas perspectivas, assim, né? Traz novos medos, novas inseguranças. Acho que atualiza algumas coisas que, enquanto homem, a gente sente na sociedade. Eu acredito que é sim, como o Pedro falou, mesmo o Pedro falou, ainda não sou pai, mas eu acho que é sim um caminho da gente ouvir as mulheres e conhecer a rotina das mulheres para que a gente possa se entender e se implicar na nossa essa rotina e ao mesmo tempo a gente construir esse caminho, né? E ouvir homens e trocar com homens, isso foi muito determinante para minha paternidade ser construída, está sendo construída, e essa troca ela é muito necessária. E pensando nessa troca, eu acho que quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente vai ter esse olhar que é coletivo, né? E aí quando a gente fala, como vocês já falaram aí do lance da licença paternidade, esse tempo mais dedicado, né, dos homens para isso, eu acho que a troca gera mais interesse, porque até então muitos homens não vão pensar nisso, mas eu acho que a partir da troca eles vão começar a repensar sobre isso. Às vezes aquela pedagogia do constrangimento, sabe? De enquanto você está exercendo a sua paternidade de maneira inteiramente cuidadora e, enfim, não gosto tanto do termo paternidade ativa, mas vamos usar aqui, isso vai fazer com que outros homens olhem e falem, poxa vida, eu gostaria de fazer isso. Começa a surgir porque a criança te mobiliza a ir além e a quebrar alguns paradigmas dentro de você, né? Então acho que tem muita coisa para falar sobre isso, quero deixar aí para os próximos episódios, né, para não gastar tanta ficha aqui, mas é muita ficha que tem para falar sobre paternidade.
Não, é isso, tem muita coisa para falar e a gente vai falar, né? Então é uma certeza. Então, Adriana, continua com a gente, que a gente vai seguir falando sobre paternidades. Gente, vamos chegando ao final do nosso memofone de hoje, né? Queria agradecer aqui, mais uma vez, Lincoln, Pedro, Pastor Ronan. É sempre uma delícia fazer esse programa com vocês. E junto também com os memozões que mandam áudio e que participam junto com a gente aqui da construção desse programa, desse podcast. Então é isso, gente. Até mais, garotos. Até a próxima.
Valeu, Abel.
Boa, gente. Alegria.
Tchau, gente.
Memozões, eu quero continuar trocando com vocês, tá? Pra você participar dessa nossa conversa aqui é super simples. Basta você enviar o seu áudio com seu depoimento, comentário, pergunta, enfim, com o que você quiser pro nosso número oficial do Memofone. 719-8280-2341. Repetindo, 719-8280-2341. O link pra esse número você encontra na nossa comunidade Memo e também no nosso Instagram. Chega mais perto da gente, sou eu mesmo que vou estar do outro lado recebendo seu áudio no WhatsApp, batendo esse papo com você, e vai ser uma delícia estar contigo nessa. Só vem, gente. Um beijo e até a próxima.